Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. A bancada do PP do Senado decidiu apoiar a aprovação de uma versão bastante restrita da PEC da transição, válida apenas para o ano que vem. Conversamos com o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, responsável pelo orçamento de 2023 na equipe de transição.
Agora, nós temos uma situação em que, pelo diagnóstico e pela realidade, né, se você observa o que está acontecendo com o Brasil nesse instante, dificuldade de fechar o ano de 22, quer dizer, não estou falando nem de problema de 23 ainda. Nós temos situações em que faltava um dia desse expedição de passaporte por falta de 34 milhões, faltava dinheiro para carro, faltando dinheiro para carro-pipa em regiões com problema de seca. As universidades anunciaram esta semana e a semana passada com os institutos federais que não tem condição de fechar o ano. E assim, em cada área do governo, filas nos hospitais, situações de falta de medicamento na rede de farmácia. Então, esse é um quadro em que o presidente Lula coloca ali nesse diálogo com o Congresso Nacional, lembrar, um Congresso que conclui o mandato agora, alguns reeleitos, outros não, num desafio de que tenhamos uma adequação do orçamento para não paralisar o Brasil, para não travar o Brasil no ano de 2023. A necessidade de prosseguir com um programa na área social, cuidar de quem passa fome, cuidar de quem a gente encontra todos os dias nas ruas, em situação de falta de alimentação. E ali, qual é a proposta? É que possamos ter a chamada PEC do Bolsa Família. A PEC do Bolsa Família excepcionaliza ao teto dos gastos os mais pobres, excepcionaliza ali o pagamento dos R$ 600, que dá 157 bilhões de reais, e mais as crianças.
Lula decidiu antecipar a escolha do ministro da Defesa e dos comandantes militares após o anúncio de que os atuais titulares das Forças Armadas vão deixar os cargos em dezembro. O presidente eleito convidou o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, para assumir o comando da Defesa. Ele se aposentou em 2020, aos 72 anos, 3 anos antes do prazo para sair a compulsória. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro convidou Múcio para entrar no governo e escolher o cargo. Nos bastidores, dirigentes do PT pediram a Lula que insistisse com o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, para que ele voltasse ao Ministério da Defesa. E após criticar o presidente da Câmara, Arthur Lira, durante a campanha presidencial por causa do orçamento secreto, Lula decidiu que a melhor estratégia para seu governo é apoiar a reeleição do parlamentar no comando da casa. Já o atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que Lira deverá manter uma postura independente no governo petista. Não vai ser um cordeirinho que vai tratorar para aprovar as coisas do governo, avaliou o ministro em entrevista para a revista Veja. Ele também disse que o partido dele, o Progressistas, será oposição ao governo Lula. O colunista do UOL, Thales Faria, analisa.
O Progressistas poderá se dizer de oposição, mas terá muita gente apoiando o governo. Portanto, na prática, vai ser, digamos assim, independente. O Arthur Lira não será oposição. O Arthur Lira não será também um cordeirinho. Cordeirinho ele foi do governo Bolsonaro. Do governo Lula, ele não será um cordeirinho, será um aliado ocasional. Em algumas situações, em outras será mais neutro. O Lula é uma pragmático. O que ocorreu com o Lula? O Lula antes achava, tanto o Lula como muita gente nas esquerdas achava, e até mesmo eu, achava que o Lula ia chegar no governo e ia tentar colocar um presidente da Câmara dele, mais próximo que dele. Só que o que ocorreu? O que ocorreu é que o Arthur Lira já tinha trabalhado o PT e vários partidos de esquerda, PCdoB, vários partidos de esquerda, o Arthur Lira já tinha trabalhado, PDT, PSB, com o quê? Com o chamado orçamento secreto.
Nesta terça-feira, os Estados Unidos venceram o Irã por 1 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. No entanto, o que mais marcou a partida não aconteceu dentro de campo, mas nas arquibancadas e nos arredores do estádio. A repórter Domitila Becker contou como foi tumultuado o clima de jogo, com agressões e repressão àqueles que tentavam protestar contra a situação vivida pelas mulheres no Irã.
O Irã está passando por uma situação bem complicada, de protestos que já duram 2 meses, mais de 300 pessoas já morreram nesses protestos, inclusive mais de 20 crianças. Os números ainda são uma estimativa, porque o país cortou as redes sociais e muitos acessos da população à internet. Mas o que eu vivi aqui ontem, com certeza, foi o pior momento da minha carreira como jornalista esportiva. Eu fui na torcida do Irã conversar com as mulheres, entender o que está acontecendo no país, tentar entender, né? E aí, como você disse, as pessoas começaram a me perseguir. Onde eu ia, eles iam, tiravam foto do meu crachá. E aí as mulheres me olhavam com muito medo, assim, no olhar, porque elas queriam falar, mas ao mesmo tempo elas, obviamente, estavam vendo que a gente estava sendo seguida por essas pessoas, né? Aí eu consegui o telefone de uma menina que falou que ela estava com uma peruca, um óculos, fantasiada. Ela falou assim, depois eu converso com você, aqui não dá porque a gente está correndo perigo.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram uma operação nesta manhã para combater um suposto desvio de recursos públicos destinados à compra de medicamentos aos Yanomamis. As supostas fraudes resultaram na retenção de medicamentos, em especial vermífugos, o que deixou mais de 10 mil crianças desassistidas, segundo nota divulgada pela PF. O resultado foi um aumento de infecções e manifestações de formas graves da doença. Os crimes investigados envolvem Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, uma unidade do Ministério da Saúde. A Justiça Federal em Roraima autorizou o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e endereços dos suspeitos de participação na fraude. A taxa de desemprego no país foi de 8,3% no trimestre encerrado em outubro de 2022. O resultado ficou abaixo do verificado no período anterior, encerrado em julho, e também abaixo do resultado do mesmo período de 2021, quando passou de 12%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Nos 3 meses até outubro, o país tinha 9 milhões de desempregados, pessoas de 14 anos ou mais que buscaram emprego, mas não conseguiram encontrar. Entre agosto e outubro, a população ocupada subiu para 99 milhões e 700 mil pessoas, novo recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou ontem, em sessão extraordinária, o projeto de lei que prevê a ampliação da gratuidade da tarifa do transporte público do sistema metropolitano, que inclui metrô e CPTM para pessoas entre 60 e 65 anos. A medida agora segue para a sanção ou veto do governador Rodrigo Garcia. Diferente do projeto inicial e original, os parlamentares decidiram alterar o trecho que previa a gratuidade apenas para pessoas de 60 a 65 anos que estivessem em situação de pobreza e extrema pobreza, inscritas no CAD único do governo federal. Atualmente, apenas idosos com 65 anos ou mais têm direito à isenção, independentemente da renda. Antes, o benefício também valia para pessoas com 60 anos ou mais, mas foi revogado no início do ano passado. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou ontem o projeto de lei que garante o aumento de salário de 50% para o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o vice dele, Felício Ramute, e os secretários de Estados da próxima gestão. Foram 56 votos a favor e apenas 6 contrários. A proposta terá um impacto de cerca de R$1,5 bilhão nos cofres públicos do Estado, já que eleva o teto do funcionalismo público paulista. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Até mais! Wow.